E a nossa conversa agora nesse bloco do Comando Geral é com a secretária de Educação de Garibaldi, Beatriz Arrighi Sopelsa, que está trabalhando demais, início de ano letivo chegando, muita coisa para ser feita. Tem toda a questão da didática, tem toda a questão de obras, tem muita coisa, os temporais que realmente atrapalharam demais e continuam atrapalhando. Estamos num momento bem complicado em termos de clima, mas apesar disso, ano letivo sendo preparado. Secretária, bom dia, prazer falar contigo, obrigado pela gentileza de nos atender.
Bom dia, Delano, bom dia, ouvintes. Para nós é sempre uma honra, né, ser convidados pela rádio, até porque é um momento que a gente tem para esclarecer dúvidas, né? Para a gente mostrar o que está se fazendo realmente, não só no falar, né? Mas que as pessoas possam vislumbrar isso no seu dia a dia, quando precisam dos nossos serviços, mas é um momento onde a gente consegue esclarecer. Você estava falando a questão dos temporais, agora a gente está numa situação assim, chove e tu fica esperando, será que vão ligar onde é que aconteceu,
pois
né?
Pois é.
Mas fomos surpreendidos, né? Na questão da escola Visconde de Cairu, que foi a escola que foi, na verdade, devastada, né, com a chuva, que há mais de 10 anos isso não ocorria. Mas, enfim, foram feitas melhorias, né, naquele momento. De lá para cá, a gente vem olhando as escolas com aquele olhar de que os prédios já estão antigos, né? O que a gente pode melhorar para tentar evitar o que vem acontecendo, porque a questão é meio ambiente, né? Se querem dar uma lição no ser humano, né, estão conseguindo, porque eu acho que a gente só está recebendo um trabalho que se fez de anos, né, de décadas, eu diria. O não respeito à natureza, o não respeito ao meio ambiente. Então, eu acredito que é o resultado. E, claro, a chuva está cada vez mais forte, né? Os temporais estão nos surpreendendo de forma bastante negativa. Haja visto o que houve essa noite, né? Eu, como eu moro numa região muito alta da cidade, então, a impressão que a gente tinha é que eram redes moinhos.
Houve demais o vento, né?
Isso aí. Então, a gente aproveita para dormir com o vidro aberto, né? Que daí dá aquele frescor na noite, ao mesmo tempo assusta, né? Porque a gente ouve o tempo. Mas eu te digo assim, o mês de janeiro ele é bastante trabalhoso para o administrativo da Secretaria de Educação, que é o momento onde a gente aproveita que as escolas estão fechadas, então se faz todas aquelas pequenas obras que às vezes dá um desconforto de pessoas estranhas, né, ficar circulando pelas escolas, desde o grande, né, que a gente pode dar um start maior, porque não tem circulação de criança na escola e de pessoas. Enfim, então estão com todas as nossas EMEIs, né, com os telhados estão sendo lavados, as calhas limpas, até porque há muitos anos não se lavava o telhado. Tem pessoas na secretaria que já estão há um bom tempo e disseram, não lembro de ter lavado o telhado de uma EMEI. Então nós estamos lavando os telhados, no momento que a gente lava em seguida, depois de seco a gente pinta, né, que é um cuidado que a gente pode ter. Nesse momento a gente consegue ver se tem alguma goteira que está entrando, porque a água está sendo direto, né, está sendo direcionada no telhado da escola. Calhas lavadas, paredes que precisam de algum conserto, né, é o momento de reformas, né, que a gente consegue fazer que a escola está fechada. E sem contar que a grande reforma, a grande mudança, né, não diria nem reforma, obra da escola Pedro Catani, então está seguindo.
A duplicação, eu diria.
Isso,
né?
É a duplicação, dobro, praticamente dobro, né? Isso. É. E é uma escola que vai ter acessibilidade 100%, porque não existirá mais escada, e sim apenas rampas. Então é uma obra que continuou, né, o seu fluxo. Nós temos o Madre Felicidade, onde nós estamos dando o start do projeto, porque adquirimos o terreno. Então, em seguida, vai ser feita a detonação de uma pedra que tem ali na escola. Nós temos também a aquisição do terreno, que foi conversado com a administração, vista a necessidade para uma ampliação na escola Visconde de Cairu. Então, teve o falecimento da proprietária da casa, a família nos procurou também, né? Quer dizer, ambos se procuraram.
Fundos, né?
É a casa ao lado da escola, na entrada e em frente à igreja.
Claro,
isso.
Claro,
então, tem a quadra e ao lado, então, adquirimos esse terreno, né? Onde nós vamos começar, então, a mexer, não para uma obra agora de imediato, porque a gente ainda consegue mais um ano comportar dentro da escola. Mas ali nós vamos ter que direcionar algumas, uma biblioteca, um parquinho, enfim, uma área verde, né? Então, adquirimos esse terreno e também estamos em tratativas de mais um terreno ao lado da Escola Madre Justina Inês, que também é o nosso desejo, é que ali ali se torne a escola, a quadra da escola Madre Justina Inês. Okay, né? Então, estamos nessas tratativas, né? Projetos de ampliação e de reforma na escola Pingo de Gente. Não temos muito o que ampliar, mas sim, ali a gente consegue mexer de forma a ganhar mais uma sala, a melhorar, porque a escola realmente tem a entrada, o piso que está precário. Então, o projeto está pronto, o prefeito liberou, o dinheiro está em licitação. A quadra, eu diria, o pátio coberto da escola Madre Felicidade, que não vai ser mexido quando tiver a obra de duplicação, porque ali também vai ser uma escola, né, de duplicado de tamanho. Vai estar sendo feito agora que as crianças estão de férias, então é o piso que precisa ser melhorado, é o cercamento da escola que precisa ser melhorado, o calçamento da Valentim Tramontina. Então tudo isso está desde finalzinho de dezembro até fevereiro, a gente pretende deixar pelo menos a grande parte pronta.
E, né, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, secretária, essas ampliações, essas mudanças, não é para sobrar, né?
Não, não, de forma
já
alguma.
Já é para atender a necessidade, sim, de agora. Né?
Estamos com os prédios totalmente obsoletos, não mexidos há mais de 10 anos, 15 anos,
é,
dá para se dizer.
Né?
É muito tempo. E quando a gente pensa assim, eu preciso para 2024, eu não tenho sala, eu preciso criar uma turma nova. Eu tenho que ter em mente que eu não vou apenas criar uma turma nova, não é uma sala. Essa criança que entrar, por exemplo, no quinto ano, ela tem o direito à permanência até o nono. Se a escola assim tiver. Se a criança entra na educação infantil, eu tenho que pensar neste ser humano que ele tem o seu direito à permanência até o final do que aquela escola permite. E com isso eu também tenho aumento de refeitório, aumento de circulação, aumento no banheiro. Então não é uma simples sala. Por isso que a gente tem que pensar muito bem. Eu preciso, está crescendo o número de matrículas, por exemplo, no segundo ano. Mas eu tenho como aumentar uma sala que parece que é uma sala. Não, é essa criança, essa turma tem direito
toda,
à,
né,
sequência. E isso, já que, se tu me permite, eu tive uma situação assim na escola de sessão de uso, que é o Carlos Gomes. Quando nós entramos, a gente não estava entendendo muito bem como era utilizado, porque para nós era nítido. Se eu tenho duas turmas de pré 2, eu tenho que ter duas turmas de pré 1. E para nossa surpresa e tristeza, essas crianças de 50 alunos, eu só tinha 25 vagas. Onde é que eu vou botar o restante? Daí a gente disse, não, sempre teve, vamos dar continuidade, né? Então, são alunos que estão no Carlos Gomes, sessão de uso da Visconde de Cairu, é porque eles têm, ou é centro, que fica para o Carlos Gomes, ou é zoneamento Visconde de Cairu, que no pré fica ali no Carlos Gomes e depois passa a Visconde de Cairu.
Depois volta para Cairu.
Volta para Cairu. A gente viu que em 2022 isso não ocorreu. Então, 2021 chegamos, as turmas estavam desta forma. 2022, não, não é isso. Eu tenho 25 alunos que são do centro. Por que que deram essa vaga? Então, a gente começou a ter o primeiro ano. Só que a escola Carlos Gomes também tem espaços limitados. Então, eu acresci essa turma eu não tenho como continuar. O que que a gente fez? Vamos aos poucos, gradativamente, tentando eliminar essa turma a mais, fazendo com que o ano seguinte, essa turma que foi primeiro se torne segundo e assim sucessivamente até o quinto. Então, hoje nós temos concomitante com o Estado, ensino fundamental também no Carlos Gomes, em virtude deste equívoco criado que a gente precisa ajustar. Aí, 2023, conseguimos, então, abarcar no Visconde de Cairu essa turma de pré e tiramos do Carlos Gomes, porque ela não tem como dar continuidade. A gente já está usando todos os espaços do Estado. Então, claro que dá um desconforto, porque é difícil as famílias conseguirem entender uma situação que não compete a elas entender. Né? Compete a nós, enquanto gestores, a gente poder alinhar para que a criança tenha a sua vaga garantida, porém, de acordo com o que a escola também comporta. E é um prédio estadual. Aí nos vem o questionamento.
Um prédio antigo, né? Que não
antigo,
tem muito que fazer,
exato. Né? Ele teria espaço no seu pátio, né? Porém, ela é Estado e a gente sabe como é que está a situação enquanto Estado. Aí nos dizem, por que vocês não municipalizam? O município tem interesse? O município tem interesse no espaço. O município, hoje, ele não consegue a questão de recursos humanos. Por exemplo, um professor que está, é do Estado, concursado, está na escola, que o município municipaliza, ele pode voltar a pertencer ao município. Só que daí esse profissional, ele nunca contribuiu É a questão de aposentadorias no município, mas ele vai se aposentar pelo município e o município não pode. Enquanto gestor, o executivo, ele não pode ser inconsequente e responsável de que é muito linda a municipalização, mas a gente tem que ter responsabilidade.
Tem que pensar no impacto
lá na frente. Tem que pensar no impacto, porque é um direito do funcionário, é um direito do executivo também ter isso no município, porque a gente não está construindo novas escolas. Nós estamos ampliando e dobrando a capacidade, mas se fosse analisar, nós precisaríamos muito mais.
E a gente sabe como é que está o Funpres também, está numa situação delicada.
Então, né? A gente não pode ser irresponsável e pensar, seria bom. Seria perfeito.
Maravilhoso.
Mas é o que eu disse até na 16ª e disse para a secretária estadual de educação também, quando eu estive em Porto Alegre, né? Eu tenho interesse, tenho no prédio, no espaço. Eu disse para ela até assim, né, a grosso modo, esvazia o prédio, amanhã ele é meu. Então, o município teria condições, mas dessa forma, né? A gente não pode pensar enquanto recursos humanos. E hoje também a gente tem a questão de nomeações, né? Então, todo...
E tem essa previsão de nomeações agora,
tem,
né?
A previsão de nomeações. Fizemos, depois assim que começou a se estabelecer a questão do Funpres, que o executivo sempre entendeu, né? Desde 2021, precisamos de concurso, porém não podemos continuar sendo irresponsáveis. Então, precisamos ajustar a questão do Funpres. Fizemos agora, então, o concurso. A partir de sexta-feira, dia 18, que é homologada a listagem oficial do concurso.
Ah, agora já?
Agora. Então, até nós estamos preparando uma equipe que dia 19 é sexta, desculpa. 19 sai a lista, é que passa tão rápido que eu me perco, né? Então, 19 sai a lista homologada, no dia 20 já tem uma equipe entre RH e Secretaria de Educação preparada para vir trabalhar no sábado, para começar a ligar para as pessoas, que as pessoas têm interesse, tu ganha um dia, né? Daí já a pessoa se tem interesse, então ela já vai atrás de exames admissionais, tem toda uma burocracia a ser cumprida, para que a gente possa garantir no dia 1º de fevereiro esses profissionais nas creches e no dia 14 de fevereiro os professores nas escolas de ensino fundamental. Então, nós estamos correndo contra o tempo, mas existe burocracia legal que ela tem que ser cumprida, existe todo um processo, estamos cumprindo, mas vamos ganhar um dia vindo trabalhar ao sábado para que a gente possa ter esses profissionais nas escolas.
Então, essa nomeação agora são quantos profissionais?
Na verdade, são 51 profissionais dentro da educação que serão nomeados. O que as pessoas e os candidatos precisam compreender é que no momento que tu faz um edital, a gente coloca as vagas e cadastro reserva. Então, eu tenho 51 nomeações que vão ser feitas porque estão no cadastro. Uhum. Nisso envolve ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, educação infantil, secretário de escola. Então, tem uma gama, né, de profissionais. Porém, eu tenho 2 anos para nomear essas pessoas e se o concurso for prorrogado, eu tenho 4 anos. Então, o que está no edital não quer dizer que vão ser nomeados agora, de imediato. Porém, eu posso dizer aos ouvintes de que, como eu recebi essa autorização do executivo de forma responsável, que eu posso fazer essas determinadas nomeações e eu preciso, iremos nomear agora sim. Então, esse é o mínimo que está no edital enquanto educação. Tá? Eu estou me comprometendo aqui enquanto Secretaria de Educação, o que o executivo nos deu de autorização responsável para nomeações, nós faremos de imediato, sim. Nesse janeiro, já houveram algumas aposentadorias e exonerações. Porque pessoas, por exemplo, que trabalhavam conosco, que são de Farroupilha, e Farroupilha nomeou, a pessoa automaticamente está voltando, então ela se exonera no município. Essa nomeação não está prevista no edital. Essa eu preciso também voltar a assentar, porque não foi feito impacto orçamentário, não foi feita uma decisão ainda em cima disso. Então, isso eu ainda poderei nomear ou utilizar o processo seletivo, que é por isso que a gente também tem processo seletivo. Outro exemplo que eu posso dar, claro, pessoas que hoje, professores que hoje ocupam um cargo administrativo, direção de escola, supervisão, nós aqui enquanto supervisores na Secretaria de Educação, são cargos ocupados. Eu não posso ter nomeação no lugar desses profissionais. Eu tenho que ter um processo seletivo, um contrato. Então, para isso é criado também o processo seletivo.
Certo. Secretário, nosso tempo, infelizmente, a gente tem um tempinho curto, mas eu preciso falar sobre o transporte, é outro trabalho importante que vocês estão fazendo agora, isso, organizando o transporte escolar, né?
Sim. Então, além de toda a estrutura, além de toda a parte didática e pedagógica, nós também temos os alunos, né? Os alunos que fazem uso do transporte escolar. Então, segunda-feira, dia 22, né, serão feitos os cadastros dos novos alunos para ocupar o transporte escolar. E eu falo de ensino fundamental pré até o ensino médio, final do ensino médio. E para aqueles que já utilizaram o transporte escolar, eles precisam também ver o cronograma que está disposto nos canais oficiais da prefeitura para poder fazer a renovação do cadastro. Então, não é porque eu utilizei em 2023 e estou garantida em 2024. Não. Precisa ter essa renovação do cadastro para a utilização do transporte escolar. Da pré-escola, ensino fundamental, ao ensino médio. Inicia dia 22. Tem todo um cronograma de acordo com a utilização por escola. É só as pessoas irem lá no site da prefeitura. Tem esse cronograma. Vou dar um exemplo, né? O Instituto Professor Irmã Teofânia, então dia 22/1, tem das 8h15 da manhã até as 11, feito esse cadastro. E no dia 23, então o turno da tarde. Aí tem alguém lá do Irmã Teofânia, bah, eu estou viajando, estou em férias, eu não vou sair dia 22 e 23. Fica tranquilo. A partir do dia 22, só foi feito um cronograma para a gente poder se organizar melhor, para atender o munícipe de forma mais coerente e mais tranquila. Mas não está naquele dia, pode ir na prefeitura sem problema nenhum, procurar a Laura no setor de transporte, que será atendido.
Secretária, é um universo de quantos alunos que iniciam as aulas agora em fevereiro no município?
Nós temos o quadro geral que nós encerramos o ano de 2023, né? Então nós teríamos em torno de 3.200 alunos que estariam voltando.
É muita gente, né?
É assim, nós vamos ver as crianças circular bastante.
Aumenta o movimento na cidade,
O fluxo, isso aí, transporte, é pai levando criança, as livrarias, né, com a questão da aquisição do material escolar, as confecções por causa do uniforme. Então, é um momento assim, que tem bastante circulação. Claro, dia 1º de fevereiro iniciam-se as EMEIs. Né? Então, só que é os profissionais. 1º e 2 são os profissionais. Dia 5 já retornam as crianças. Da mesma forma, no ensino fundamental.
É dia 14.
Então, é dia 14, a gente começa a ver a circulação de professores e dia 19 os alunos. Que daí é do pré ao nono ano. E o estado está andando mais ou menos, assim, com diferença de 1 ou 2 dias do município.
Então, né? Volta todo mundo, né?
Volta todo mundo. E aí, as estruturas têm que estar preparadas. O professor tem que estar na escola, o administrativo tem que estar completo, as estruturas têm que estar melhores.
Tem que estar aguardando, né?
Tem que estar aguardando.
Secretária, obrigado mais uma vez pela gentileza, né, por essa explicação do como vai funcionar esse início de ano. A gente vai ter o ano inteiro aqui para conversar, tem muita coisa para a gente tratar, mas obrigado. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho. Obrigado.
Mas mesmo assim, agradeço muito, Delano, estou sempre à disposição. E assim, ó, famílias, vamos lá, o ano letivo está aguardando vocês, está sendo tudo preparado da melhor forma.
Secretária Beatriz Arregui Sopels aqui conosco, de Educação, falando sobre o início do ano letivo. Tem 3.200 alunos, gente, só na rede municipal, voltando agora em fevereiro. 10h28, 19 graus, intervalo aqui no Comando Geral.